Clube do Livro.
E na semana passada, no dia 13 de maio, a Lei Áurea completou 131 anos, mas ainda muito longe de ser uma realidade. A escravidão não acabou no Brasil e nem em muitos lugares do mundo, e esse é o tema do livro Escravidão Contemporânea, organizado pelo jornalista Leonardo Sakamoto. Ele também é diretor da ONG Repórter Brasil, conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. E o Sakamoto está na linha com a gente para conversarmos sobre o livro. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem?
Boa tarde a todos e todas.
Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC para falarmos sobre o livro. Fala um pouquinho dele para a gente. Ele reúne aí textos de especialistas de várias partes do mundo e traça um panorama aí do trabalho escravo ao longo do tempo e até hoje, é isso?
É exatamente isso, Jansen. O livro, né? Eu atuo no combate ao trabalho escravo há 21 anos, né? Além de ser jornalista, também tenho uma atuação forte no combate ao trabalho escravo. E já faz mais de 2 décadas. E eu tinha feito o último livro sobre trabalho escravo que eu tinha escrito faz mais de 15 anos. E o pessoal cobrava, né? Já que eu, você deveria escrever para explicar, para que as pessoas entendessem. Aí a editora Contexto falou assim, poxa, me pediu, né, uma obra que fosse uma obra de referência, que fosse acessível, que fosse divertida, assim, no sentido de uma leitura mais agradável, porque o tema definitivamente não é divertido. E eu, ao invés de escrever o livro inteiro, eu fiz convites, eu encomendei para especialistas do Brasil e de outras partes do mundo, né, para grandes especialistas no tema, para eles me entregarem capítulo a capítulo. Daí eu editei, fiz uma obra que tem uma narrativa que conta uma história do começo ao fim, que conta a história exatamente da escravização contemporânea, né? Ah, como você bem falou, a Lei Áurea a gente celebrou, a gente rememorou no dia 13 de maio, 132 anos de assinatura da Lei Áurea, mas é importante dizer que a escravidão, como a gente, a escravidão colonial e imperial, em que o Estado garantia o direito de propriedade de uma pessoa por outra, termina naquele momento, mas permaneceu outras formas de garantir que pessoas fossem subjugadas, tivessem sua liberdade e sua dignidade subjugadas por outros, por terceiros, né? Então, o trabalho escravo contemporâneo é uma chaga desde 1995, quando o governo começou a resgatar trabalhadores nessas condições, o governo brasileiro, mais de 54 mil pessoas foram resgatadas, foram tiradas dessas condições. É muita gente.
É difícil até de imaginar, isso é um tema pouco tratado e por isso a gente tem até uma certa dificuldade de imaginar que em pleno século XXI a gente ainda tenha essa prática, e por isso a importância do livro também, né, para documentar e dar mais materialidade ao assunto. Então a gente pode dizer que a escravidão existe no Brasil agora em 2020.
Sim, é possível. Ela existe há muito tempo. É até interessante porque a escravidão contemporânea, ela existe desde o século XIX no Brasil, né? A escravidão por endividamento, a redução de alguém a condições desumanas de trabalho, já havia, ela era paralela, inclusive, com a escravidão antiga, né? Só que o que acontece é que ela continua existindo. O Estado brasileiro, através do artigo 149 do Código Penal, deixa claro que é crime, 2 a 8 anos de cadeia para quem se utilizar desse tipo de exploração. Contudo, as pessoas continuam utilizando-se desse tipo de prática em fazendas de gado, de soja, algodão, café, laranja, batata, cana-de-açúcar, carvoaria, canteiro de obra, oficina de costura, bordel e uma série de outras atividades econômicas do Brasil. E para que eles fazem isso? Porque eles são maus? Porque é uma questão de bondade ou maldade? Não tem uma questão moral envolvida, a questão é puramente reduzir custos no intuito de aumentar a competitividade. O problema é que você vai reduzindo custos, cortando custos, até o ponto em que os custos mínimos que garantem dignidade, sobrevivência, liberdade desses trabalhadores também são limados no meio do caminho, né? E aí você acaba tendo esse tipo de exploração.
A escravidão não é mais daquele formato colonial, né, como existia. E quais são as formas mais comuns em que ela se apresenta na atualidade?
Olha, como você bem colocou, acho que é importantíssimo, é diferente daquele trabalho escravo que havia, que era reconhecido no Brasil até maio de 1888. Você não tem mais a propriedade privada de uma pessoa, você não compra mais uma pessoa, você não tem uma relação de longuíssimo prazo com a pessoa, né? você tem uma quantidade muito grande agora de desempregados que a qualquer momento, por necessidade, podem acabar caindo numa teia de escravidão. O relacionamento é curto, né? Ele dura uma safra, ou dura uma obra, ou a necessidade econômica do patrão. As pessoas não precisam ser... o Estado não reconhece mais a existência desse vínculo. Contudo, esse vínculo acontece mesmo assim. Agora você tem violência em ambos os casos. A violência para garantir, subjugar aquela vítima, ela continua existindo, da mesma forma como havia anos e anos atrás. Você tem espancamentos, você tem assassinatos, você tem ameaças, você tem uma série de elementos para manter a pessoa presa. Isso. No Brasil e no mundo, a gente tem dois grandes tipos de escravização. A gente tem, além, é claro, da escravização do poder do setor privado e do setor público, em primeiro lugar. Ou seja, sim, tem estados que escravizam, tem estados que reduzem, que obrigam trabalhos forçados, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, elas têm nenhum direito, né, com violência. Mas o grosso do mundo é o trabalho escravo no setor privado, né? No setor privado, esse trabalho escravo, ele pode ser tanto para exploração econômica, como eu falei, essa série de atividades econômicas que eu falei, quanto pode ser para uma exploração sexual. Uhum. Né? E aí você tem a exploração sexual e atividades econômicas. Atividades econômicas é tudo que não for sexual. E aí são dois sistemas diferentes. Né? Tem características diferentes em todos eles, mas tem uma mesma base. Por exemplo, no Brasil, como se define trabalho escravo, que vale tanto para exploração sexual quanto para questões econômicas? Se define da seguinte forma: você tem trabalho escravo quando você tem um trabalho forçado, o cerceamento de liberdade da pessoa, a pessoa não tem liberdade para se desligar do patrão, ou quando você tem a servidão por dívida, em que a pessoa ela contrai uma dívida ilegalmente, de forma fraudulenta com o patrão, por exemplo, de alimentação, de transporte, de adiantamento, de equipamento de trabalho. E aí, no final, a dívida que a pessoa tem é muito maior do que o salário que ela iria receber, tudo feito de forma fraudulenta, aí ela é obrigada a continuar trabalhando. Ou você tem condições degradantes de trabalho, atenção, não confundir com trabalho insalubre, não confundir com trabalho precário ou com trabalho ruim. São aquelas condições que colocam em risco a saúde, a segurança e a vida da pessoa. São trabalhadores obrigados a construir sua própria cabana no meio do mato com folhas de bananeira ou com plástico, que não recebem comida ou comida insuficiente ou estragada, que não tem água potável, são obrigados a dividir água com gado muitas vezes, são trabalhadores que são obrigados a trabalhar de sol a sol, que não recebem o salário da forma correta, trabalhadores que não têm banheiro, trabalhadores que são expostos a animais peçonhentos, tudo isso junto, não é separado. E por fim, jornada exaustiva, que também é um dos configurantes do trabalho escravo, que não é trabalhar muito, não é aquela trabalhar com muitas horas extras, né? É, na verdade, trabalhar tanto, de forma tão intensa, que também você coloca a sua vida e sua segurança em risco. Você tem casos no interior de São Paulo, em usinas de cana, que trabalhadores morreram de tanto cortar cana.
Meu Deus. Ela vem disfarçada em outras formas, né? E como que o Brasil tem atuado no combate ao trabalho escravo?
Olha, o Brasil, ele tem... O combate ao trabalho escravo no Brasil, ele é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Desde que em 95, o governo federal reconheceu diante das Nações Unidas a persistência de formas contemporâneas de escravidão, nós temos o sistema funcionando baseado em equipes móveis de fiscalização, ou seja, são equipes coordenadas por auditores fiscais do trabalho, com a presença de procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, rodoviários federais ou policiais estaduais, né, como militares, civis e ambientais, defensores públicos da União, que vão verificar denúncias que chegam até o Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, né, ao setor que era o antigo Ministério do Trabalho, que chegam até lá, eles vão e verificam denúncias. Em caso de flagrado trabalho escravo, eles resgatam esses trabalhadores, retiram eles de lá, obrigam o pagamento de salários atrasados e direitos trabalhistas atrasados, e a partir daí move-se ações trabalhistas e criminais com relação aos empregadores, né? E por um acaso, no último dia 15 de maio, na sexta-feira passada, esses grupos de fiscalização móvel, que são, na verdade, a base do sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil, completaram 25 anos de existência. Ou seja, no dia 15 de maio de 1995, foi a primeira vez que um grupo de fiscalização móvel saiu a campo para fiscalizar e resgatar trabalhadores da escravidão. Então, a base do sistema é essa, mas não é só a libertação. Você tem procuradores do trabalho da República movendo ações, Justiça do Trabalho, Justiça Federal julgando essas ações, a Justiça do Trabalho obrigando empresas a mudarem de comportamento e pagar indenização, a Justiça Federal decidindo as questões criminais, né? Mas também temos as empresas. As empresas passaram, a partir de 2005, a atuar de uma forma mais firme no combate ao trabalho escravo. Muitas delas olham a sua cadeia produtiva, verificam seus fornecedores, seus clientes, evitam comercializar, evitam fazer negócio com quem se utilizou desse crime, quem se beneficiou desse crime, e a sociedade civil, que é o motor de tudo isso, que impulsiona, que cobra, que leva denúncia, que atende vítimas, que atende resgatados, sobreviventes do trabalho escravo, que atua para garantir prevenção ao trabalho escravo, que capacita lideranças, capacita servidores públicos para que possam atuar dentro do crime, que atuam junto à comunidade para evitar que aquele ciclo de escravidão se mantenha. Então, todo esse processo no Brasil, ele funciona há 25 anos, né? Uhum. E tem garantido que esses trabalhadores sejam resgatados. Agora, se me pergunta, é perfeito o sistema? Não. Uhum. O Brasil é considerado ainda um dos maiores exemplos globais no combate ao trabalho escravo pelas Nações Unidas, mas é claro que há falta de recursos, há falta de dinheiro, muitas vezes há falta de apoio político, há ataques de todos os lados, mas apesar disso, o sistema segue funcionando, que, como eu falei, é uma ação de governo. Começa no Fernando Henrique, passa pelo Lula, passa pela Dilma, passa pelo Temer, chega Bolsonaro, o sistema continua funcionando. Por quê? Porque trabalhadores não podem permanecer escravizados.
Com certeza. A gente está conversando com o jornalista Leonardo Sakamoto sobre o livro Escravidão Contemporânea. E, Sakamoto, você acredita que a pandemia pode agravar aí esse quadro de escravidão contemporânea? As autoridades especialistas devem aumentar a atenção a um possível aumento no trabalho escravo a partir da crise econômica que deve ser agravada pela pandemia?
Sim, e não é a minha opinião sobre isso, mas o relator especial das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão, o japonês Tomoya Obokata, ele falou que o impacto, o severo impacto, os severos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, ele deve aumentar a escravidão ao redor do mundo. Hoje, ao redor do mundo, nós temos 40,3 milhões de pessoas escravizadas, gerando um lucro anual de 150 bilhões de dólares. Esses números são da própria Organização Internacional do Trabalho. O relator, né, ele fala, ele está muito preocupado, ele soltou uma nota para os países cobrando que os governos melhorem a proteção dos vulneráveis, né? Ele pede para os governos, olha, ele fala, é claro, que quarentenas e que outras medidas de isolamento necessárias levam ao fechamento de empresas, precarização do trabalho e tudo. Ele não pede para as pessoas voltarem ao trabalho, o que ele pede é que se melhore a proteção aos vulneráveis neste momento, que ficaram ainda mais vulneráveis por conta do desemprego relacionado. Ou seja, ele pede para que durante a emergência sanitária os estados identifiquem as pessoas que enfrentam maior risco de cair em superexploração, aumente as políticas de salvaguarda, e sem isso nós teremos, não só agora como no longo prazo, um aumento significativo de pessoas escravizadas. Por quê? Porque pessoas que estão em trabalhos já precários hoje tendem a ficar mais precários e aceitar qualquer coisa, sendo capturado por redes de escravidão. No Brasil, durante a pandemia, a fiscalização do trabalho escravo, é claro que reduziu vertiginosamente, né? Praticamente parou em comparação a outros períodos, por duas razões. Primeiro, porque membros da fiscalização são idosos, ou têm situações pré-existentes que imunodeprimem o sistema imunológico, né? E aí eles tem uma questão de proteção desses agentes públicos, mas também tem uma questão de proteção das comunidades, que aí você pega pessoas que moram na cidade, né, grandes, que vão para o interior do Brasil e aí podem acabar carreando o vírus para dentro, né? antes. Então tem um cuidado sanitário, uhum, do cordão sanitário nesse processo. O problema é que escravagistas não respeitam quarentena. Sim, só aqui, não aqui só, mas no mundo inteiro, né? Uhum. Então, infelizmente, você tem, é claro, temos denúncias, temos de que isso continua acontecendo, da mesma forma como temos visto que o desmatamento aumentou significativamente na Amazônia também durante a quarentena, né? A fiscalização reduz, é claro que ela tem um aumento desse desmatamento. E aí é claro que tem uma questão relacionada, né? Eu estudo isso há muitos anos, meu doutorado trata disso, né? Também tratou disso, que há uma relação direta entre desmatamento e trabalho escravo.
Uhum.
E aí é claro que uma parte desse desmatamento, desse pico de desmatamento que está acontecendo na Amazônia, é feito por mão de obra cativa.
Sim, sim. Mais uma face aí desse tema, e esse tema a gente vai poder se aprofundar mais lendo o livro Escravidão Contemporânea. O livro é da editora Contexto, né, Leonardo? E a gente já pode encontrá-lo nas lojas aí virtuais. E Escravidão Contemporânea, pela editora Contexto, organizado pelo jornalista Leonardo Sakamoto. A gente já pode encomendar, as lojas entregam para a gente, ou a gente pode comprar aí a versão digital também, e aí entender mais sobre esse tema que nos afeta até hoje. Leonardo Sakamoto, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pelo trabalho tão importante e muito sucesso para você.
Muito obrigado, Jansen, obrigado pela oportunidade, convido a todos a lerem o livro, até porque enquanto tivermos um brasileiro ou uma brasileira escravizada, a gente não vai ser de fato livre, né? E uma boa tarde a todos e todas.
Com certeza, muito obrigado, boa tarde. Conversamos com Leonardo Sakamoto, jornalista, e aí lançando o livro Escravidão Contemporânea pela editora Contexto.